Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020, e estamos começando mais um Resumo DOU, onde eu te deixo antenado dos principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E para o nosso primeiro destaque, pequenas e médias empresas poderão ter acesso emergencial a crédito. Foi instituído hoje o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, sob supervisão do Ministério da Economia, e tem como objetivo facilitar o acesso a crédito por meio da disponibilização de garantias e de preservar empresas de pequeno e médio porte, diante dos impactos econômicos decorrentes da pandemia de coronavírus. Então, esse acesso emergencial a crédito também visa a proteção de empregos e da renda. E você, então, é empresário de pequena e média empresa? Então preste atenção, porque o Programa Emergencial de Acesso a Crédito é destinado a empresas que tenham sede ou estabelecimento no Brasil e tenham auferido, no ano de 2019, a receita bruta superior a R$ 360 mil reais e inferior ou igual a R$ 300 milhões de reais. E sobre esse assunto, o professor Jacobi Fernandes comenta que a micro e pequena empresa é um dos segmentos mais relevantes da economia. De acordo com o Sebrae, em 2011, as micro e pequenas empresas empregavam quase 60% dos trabalhadores que têm registro em carteira de trabalho. E segundo especialistas, devido à elevada quantidade de micro e pequenas empresas e tendo em vista as características de sua linha de produção, de modo geral, essas empresas requerem uma quantidade de empregados proporcionalmente maior se comparadas às grandes empresas. E a Lei Complementar número 123 de 2006 estabelece alguns benefícios em favor desse segmento, como parte da política pública de incentivo às compras públicas. E sobre esse assunto, você consegue saber mais consultando a cartilha do Sebrae, do professor Jacobi Fernandes, com o título Governo Contratando com a Micro e Pequena Empresa, de 2017. E além disso, para saber mais sobre esse acesso emergencial a crédito de pequenas e médias empresas, acesse a medida provisória número 975, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E você sabia que agora o INSS tem uma nova política de gestão de riscos? Foi instituída hoje a Política de Gestão de Riscos do Instituto Nacional do Seguro Social, que tem por finalidade estabelecer e difundir princípios e diretrizes, objetivos, competências e responsabilidades a serem observados para a gestão de risco, necessário ao processo de governança e gestão das políticas, dos programas, dos processos e dos projetos do Instituto Nacional do Seguro Social. E esse sistema de gestão de risco consiste no conjunto de instrumentos de governança e de gestão que suportam a concepção, implementação, monitoramento e melhoria contínua da gestão de risco de toda a organização. E esse sistema também compreende, entre outros, política, estruturas organizacionais, metodologia, planos, normas, processos e recursos. E todas essas informações você consegue acessar na íntegra na Resolução número 5 do INSS. E a CGU em portaria definiu hoje e dispôs sobre a organização interna e definiu as competências e atribuições de todas as áreas atinentes à Diretoria de Gestão Interna da Secretaria Executiva do órgão, da Controladoria Geral da União. E o objetivo é regulamentar os procedimentos, processos e rotinas relacionadas às atividades desempenhadas no âmbito da Diretoria de Gestão Interna, bem como definir a estrutura e as atribuições de suas unidades hierarquicamente subordinadas. E isso você consegue acessar na portaria número 1204 da Controladoria Geral da União, para saber mais sobre essas competências da Diretoria de Gestão Interna. E o último destaque do nosso resumo DOU é que estados, DF e municípios receberão a segunda parcela do auxílio emergencial. O Ministério da Saúde dispôs hoje sobre a transferência da segunda parcela dos recursos de auxílio financeiro emergencial para o controle da pandemia de Covid-19, de que trata a Lei nº 13.995, de 5 de maio de 2020. E a segunda parcela, no valor de R$ 1.670 milhões, será disponibilizada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e é destinada às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, o SUS, e que estejam também contratualizados com os referidos entes federativos. E para o rateio desses recursos referentes à segunda parcela, foram adotados 3 critérios. O primeiro é que os dados epidemiológicos oficiais do Ministério da Saúde, disponibilizados no site covid.saude.gov.br, quanto à incidência de casos de Covid por região de saúde, até a data de 24 de maio de 2020, e também a evolução da pandemia nas semanas epidemiológicas de 19 a 21. E o segundo critério leva em consideração o número de leitos SUS das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos Sem Fins Lucrativos, constantes no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, em 12 de maio de 2020. E, por fim, também tem como critério os valores da produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares, de média e alta complexidade das Santas Casas e desses hospitais filantrópicos no exercício de 2019. Se você ficou curioso, acesse a portaria número 1448 do Ministério da Saúde, que foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, número 103A. E muito obrigada por me acompanhar neste resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma excelente terça-feira e eu continuo esperando vocês amanhã para novos destaques. Até logo!